Oi.
Oi.
Dê uma faladinha só pra gente testar áudio.
Boa noite. Boa noite. Eu sou Maurício Serva. Essa é a primeira videoconferência da disciplina Administração Pública. Tá ok? Podemos começar?
Podemos começar.
Tá bom. Boa noite. Eu sou Maurício Serva. Muito prazer em estar aqui com vocês novamente. Essa é a nossa primeira videoconferência da disciplina Administração Pública. Nossas atividades em sequência estão assim relacionadas. A entrega da atividade 1 até o dia 31 de julho, abrangendo as unidades 1 e 2. A entrega da atividade 2 até o dia 13 de agosto, abrangendo as unidades 3 e 4. Não esqueçamos que o Fórum 1 ficará aberto para discussão até o dia 4 de agosto, enfocando a Lei de Responsabilidade Fiscal, os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Fórum 2 ficará aberto para discussão até o dia 15 de agosto, enfocando prioritariamente as questões do governo eletrônico. E as provas, já devidamente marcadas, a primeira para o dia 16 de agosto, das 14 às 18 horas, a segunda no dia 21 de agosto, a prova de segunda chamada, das 18h30 às 22 horas, e a prova de recuperação, obviamente somente para aqueles que necessitarem, no dia 30 de agosto, das 8 às 12 horas. Vamos iniciar, então, nossa videoconferência. Primeiramente, o Polo de Araranguá. Alguma questão?
Sem questão, por enquanto, professor.
Então, o Polo de Canoinhas.
Oi, boa noite, professor. Sem questão também.
Sem questão, boa noite. Boa noite, Polo de Chapecó.
Boa noite, professor. Polo de Chapecó, sem alunos.
Sem alunos. Esperamos
só
que...
eu e a tutora aqui.
Ok, esperemos que os alunos venham. Em seguida, boa noite, Polo de Criciúma. Criciúma não tem. Polo de Lages. Boa noite, Paulo de Lages.
Boa noite, professor. Boa noite. É Marceli do Paulo de Lages?
Alguma questão?
Sim, nós ficamos com dúvida quanto aos princípios da burocracia, professor. Nós não conseguimos entender se está na apostila, se é o que... Ali fala sobre o princípio da competência, mas não é bem o que...
Sobre os princípios da burocracia, não é?
Isso. E se o senhor pudesse dar uma pincelada também sobre o princípio da eficiência.
Ok. Bom, em primeiro lugar, os princípios da burocracia, vamos deixar claros. O que a apostila tentou mostrar mais detalhadamente é o que chamamos de características da burocracia. São aquelas características, aqueles elementos que definem uma organização, se ela é burocrática ou não. Seria essa a dúvida de vocês?
Assim, professor, a gente fez, nós pesquisamos, né? Vamos pensar um princípio para ver se seria isso. O primeiro princípio, a burocracia está fundamentada no conceito de autoridade racional legal. Esse é um dos princípios dela mesmo?
Perfeitamente. Esse é um dos princípios básicos, não é? Uhum. Porque a burocracia, ela se rege pelo que está na norma, digamos assim, nas leis, não é? Então, o princípio da autoridade racional legal é fundamental para o entendimento da burocracia. Uma burocracia que agisse, digamos assim, na forma esperada, estaria sempre baseada nas leis. Então, quem tem o poder... Quem tem a autoridade para comandar é aquela pessoa que a lei determina e legitima nesse sentido. Então, o princípio da autoridade racional legal pode ser considerado, sim, um princípio importante.
Professor, e sobre a eficiência? O senhor poderia falar alguma coisa sobre o princípio da eficiência? Mais bom, direcionado para o serviço público.
Perfeito. A eficiência diz respeito aos procedimentos administrativos que a ação pública se vale. Então, o procedimento eficiente é aquele que gasta menos recursos possível, é aquele que faz com que a administração pública atinja seus objetivos, tá? Mas de maneira o mais rápida possível, o mais barato possível, ou seja, com o menor custo possível, então, sem um dispêndio de tempo, de recursos, de energia das pessoas, desnecessário. Então, a eficiência é a excelência nos procedimentos. Como os administradores gostam muito de falar, eficiência é a excelência nos meios que se utilizam para que a gente chegue aos fins, que seriam esses fins, os objetivos, tá certo? Então, se a gente pensar em dois elementos importantes, os meios e os fins, a eficiência diz respeito aos meios, ok?
Poderíamos, a automação, por exemplo, num sistema público, a automação, ela é considerada um meio de atingir a eficiência?
Excelente, é um excelente exemplo, uma excelente ilustração que vocês nos trazem, até agradeço porque serve a todos os seus colegas. A automação, ela nunca pode ser vista como um fim em si mesmo, um objetivo. Digamos, o objetivo do determinado órgão público é a automação. Não, jamais. A automação diz respeito aos meios, né, os procedimentos que esse órgão público venha a utilizar para alcançar os seus objetivos mais rapidamente, de forma mais exata, mais satisfatória, tá certo? Então, a automação, ela é um recurso de meios, tá, que visa o quê? A eficiência do sistema burocrático.
Enquanto agradecida, professor, eram essas questões nessa rodada. Obrigada.
Se vocês tiverem quaisquer outras, estamos aqui à disposição. Obrigado, inclusive, pela ilustração que vocês trouxeram, muito boa.
Obrigada.
Paulo de Laguna.
Alguma questão? Não chegou ninguém ainda, professor.
Não chegou ninguém ainda?
Ainda não chegaram.
Não, né? Então, boa noite, Palhoça. Palhoça não está conectado. Tubarão está conectado, boa noite.
Boa noite, professor. Tubarão sem alunos.
Sem alunos ainda. Nós temos um aluno, um colega de vocês, que acaba de chegar aqui, para nossa satisfação, no Polo de Florianópolis. Boa noite. O senhor teria alguma questão?
Professor, eu sou, na verdade, do Polo Laguna, meu nome é Cantucho.
Ah, está nos visitando, então. Que bom.
Não, eu resido aqui, mas
ok.
Sou aluno de lá. Professor, eu não sei se já foi abordado.
Começamos há pouco.
Eu acho que a função da ausência dos polos, dos alunos dos polos, se dá, acredito, que em função da atividade que nós temos hoje de antropologia para entregar. Acumulou, então, essa coincidência.
As pessoas estão preocupadas com isso, né?
Mais preocupado, eleger com prioridade a conclusão da tarefa de antropologia. Mas no seu pedido de atividade, nos foi encaminhada uma pergunta que fala efetivamente sobre os componentes do Estado. Eu queria, professor, na minha interpretação, o que compõe o Estado? Né? São os municípios, o universo configurado, são os municípios, é o Distrito Federal. E eu andei, lembro, não consegui localizar, inclusive enviei algum e-mail para o tutor, para a tutoria, e também não tive uma resposta plausível. O senhor poderia esclarecer um pouco mais sobre essa integração, onde a gente possa efetuar essa pesquisa?
Veja bem, Cartucho, sua pergunta é muito boa, para que a gente possa esclarecer. Veja bem.
Nós temos, como componentes do Estado, aí nós podemos visualizar em duas dimensões. Tá? A primeira dimensão, se a gente fala numa especificação de órgãos, teríamos que um grande conjunto que é a administração direta. Tá? As secretarias, os ministérios. Tá? Um outro grande conjunto é a chamada administração indireta. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias, as fundações. Então, essa seria, digamos assim, esse seria um ponto de vista. Se nós olharmos pelos grandes conjuntos dos órgãos, das organizações que compõem o Estado. Um outro ponto de vista, que também foi abordado, de certa forma, tanto na apostila como nas videoaulas, é o ponto de vista dos níveis. Os níveis de governo, ou como muita gente gosta de chamar, os níveis de governabilidade. Aí nós temos o nível municipal, a esfera, né, municipal, a esfera federal e a esfera estadual. Em cada um deles, nós temos aí também um conjunto de órgãos que são específicos, né? Então, esses seriam os grandes componentes, né, do aparelho estatal, o aparelho burocrático de Estado. Então, um ponto de vista, repetindo, poderíamos observar pelo conjunto e a natureza jurídica dos órgãos, tá? Se é a administração direta, aí tem as suas características, né, e os seus tipos de órgãos. E o outro ponto de vista são os níveis de governo, as esferas municipal, estadual e federal, que são diferentes também entre si. Então, se nós juntarmos esses dois pontos de vista, nós poderíamos ter uma visão global dos componentes do Estado. Ou como também se diz, da máquina pública. Não é?
Perfeito. Não,
ok, mas isso é bom para a gente poder ir esclarecendo.
Okay.
Lembro a todos também que aqueles que estão nos acompanhando pelo link do ambiente virtual podem encaminhar as perguntas para o e-mail dúvidas, sem acento, @eadam.ufsc.br. Repetindo, dúvidas, @eadam.ufsc.br. Podem encaminhar as suas dúvidas. A primeira pergunta que nos chega por internet é de Fernando. Boa noite, Fernando, do Polo de Joinville. E a pergunta do Fernando é: não entendi o exemplo do último parágrafo da página 16, vamos localizar, já está aqui, da página 16 do livro texto, como sendo da administração direta a execução, a construção de trechos de estradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem dos Estados, sendo que a administração indireta é definida no texto como: constitui as entidades com personalidade jurídica que, vinculadas a um órgão da administração direta, prestam serviços públicos ou de interesse público. Gostaria que fossem melhor definidas e exemplificadas. Bom, Fernando levanta uma questão importante também, que está aqui no último parágrafo da página 16, quando se diz que a administração direta, e citamos um autor, Sanches, também pode ser utilizada para designar a forma de execução em que as ações são realizadas diretamente pelos órgãos públicos. Assim, disse que uma obra ou serviço executado pela administração direta, quando as atividades que produzem o resultado final são desempenhadas no todo ou em grande parte por entidades públicas. São exemplos desta forma de execução a construção de trechos de estradas pelo Batalhão Ferroviário do Exército ou pelos Departamentos de Estradas de Rodagem dos Estados e a produção de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz. Bom, aqui, baseado no autor Sanches, são exemplos de serviços que são prestados objetivamente, ou até vamos fazer a reincidência, diretamente por órgãos públicos. Isso se diz uma execução direta de ações. Quando um departamento de estradas de rodagem vai, ele próprio, e executa a obra, né? Dizemos, então, que é uma execução da administração direta. Mas temos, né, uma definição aqui que Fernando chama a atenção, uma definição de órgãos da administração indireta. Não podemos confundir a definição dos órgãos em si com uma observação da execução do serviço. Então, talvez isso, evidentemente, não tenha ficado muito claro na apostila. E, por isso, nossas videoconferências tentando eliminar algumas dúvidas que surjam. Quando o Estado presta o serviço ele próprio, se diz comumente que é uma execução direta. Tá? Quando o Estado não presta o serviço ele próprio, e ele faz uma empreitada, como se diz, ele contrata uma outra instituição que não faz parte do organismo do Estado para prestar um serviço que é público, então é uma execução indireta, tá certo? Então, a questão de execução direta, execução indireta. Uma outra questão é a natureza jurídica da entidade pública, se ela pertence à administração direta ou se ela pertence à administração indireta. Então, isso aí é uma questão já um pouco diferente, não de execução de serviço, mas de natureza jurídica, da, se tem personalidade jurídica ou não, se tem patrimônio próprio ou não. Né? No caso de um órgão da administração indireta, ele pode sim ter patrimônio próprio, mas o órgão da administração direta não pode ter um patrimônio próprio porque ele não tem uma personalidade jurídica independente do Estado. Ele é o próprio Estado. Tá? Mas a Petrobras, por exemplo, um bom exemplo de sociedade de economia mista, ela tem o seu próprio patrimônio. A Petrobras não é somente do Estado. Ela é uma empresa de economia mista. Então, ela pode ter o seu patrimônio próprio que pertence aos seus acionistas. E qual é o caráter público dela? É que a maioria de suas ações pertencem ao Estado, né? Pertencem à esfera do Estado, à esfera de governo. Então, Fernando, sua questão é muito interessante. E se você pensar em duas visões um pouco diferentes em termos de definição, você vai deixar de um lado a visão da execução do serviço e de outro lado a visão da natureza jurídica dos órgãos da administração pública, tá? Que pode ser direta ou indireta. De toda forma, Fernando, nós vamos encaminhar para você uma resposta por escrito com todo esse detalhamento, visando que você não fique com mais dúvidas, nem porventura qualquer outro colega seu nesse sentido. Ok? Voltaremos então a um novo circuito. Polo de Araranguá, há alguma questão? Alunos
por
chegaram.
Estou ouvindo, professor. A maioria dos alunos okay. Aí trabalham.
Tudo bem. Alunos... Perfeito. Polo de Canoinhas, alguma questão?
Não, professor, nenhuma questão.
Nenhuma questão. Polo de Chapecó, alguma questão?
Sem alunos ainda, professor.
Sem alunos ainda. Lages? Polo de Lages, alguma questão?
Professor, pudesse falar alguma coisa mais sobre a máquina administrativa.
A máquina administrativa. Essa é uma expressão, estamos falando com o Polo de Lages? É isso?
Isso, Polo de Lages.
Ok. A máquina administrativa é uma expressão muito genérica, né? Muito usada, na maioria das vezes, na imprensa, por jornalistas. Né? Então, acaba... vou usar essa palavra assim, contaminando, né, mas no bom sentido, a linguagem popular. Então, quando se diz assim, a máquina administrativa, está se querendo referir exatamente às organizações burocráticas do aparelho de Estado. Né? Então, o que se chama máquina administrativa são todas as organizações e o seu funcionamento, né, as organizações públicas. Mas, obviamente, do ponto de vista que aqui nos interessa, na nossa disciplina, do ponto de vista administrativo. Ou seja, como que essas organizações tomam decisões, como que avaliam o serviço prestado, como que abordam o cidadão, a quais leis estão sujeitas e como elas agem dentro dessas permissões e condições legais. Então, se a gente quiser simplificar ao máximo o sentido da expressão máquina administrativa, ela diz respeito ao funcionamento dos órgãos públicos. Tá? Então, quando se diz a máquina administrativa está muito lenta, é que a administração pública está demorando de dar respostas às necessidades sociais, necessidades da população. Então, a máquina administrativa é justamente uma expressão nesse sentido, tá certo? É uma expressão popular, não é muito utilizada em livros científicos, mas não é errado, não tem nada de errado com essa expressão. Ok? Paulo de Laguna está conectado?
Por enquanto não chegou nem.
Por enquanto não tem alunos ainda. Tubarão, Paulo de Tubarão? Sem alunos, sem questões? Lembramos que os alunos que estão acompanhando pelo link do ambiente virtual podem enviar questões através do e-mail dúvidas, escrito sem acento, né? dúvidas@eadadm.ufsc.br. Duas novas questões. Paulo de Joinville. O aluno Godoy Leite nos envia duas questões interessantes. A primeira, expressões de burocracia. Além das expressões de Ramos e Weber, existem alguma outra expressão citada na apostila? Bom, essas são as principais. Por quê? Porque são expressões, são qualificações da burocracia que apresentam características definidas, uma série de elementos, mas são expressões mais completas, certo? Mas nós, ao longo da apostila, nós podemos notar que há várias menções a autores que se encarregam de estudar a burocracia.
Laguna.
Então, estamos respondendo ainda as questões de Godoy Leite. E dizíamos que as expressões de Ramos e Weber são as principais, Godoy. Tá? Se você, nas atividades, necessitar de comentar as expressões da burocracia, essas são as principais, são as essenciais, e principalmente a de Weber, que é uma definição, é uma expressão clássica já na ciência da burocracia, no estudo da burocracia, não é? Mas nós temos aí uma série de autores, porém, com considerações menores, certo? A segunda questão, componentes do Estado. Considero que os componentes do Estado, no sentido macro, está relacionado a povo, território, governo, e aí sim, dentro do componente governo, é que vem as administrações diretas e indiretas e seus poderes, conforme citado pelo professor, ok, em resposta ao colega que está no polo de Florianópolis. Ok, sentido macro que Godoy Leite coloca, povo, território, governo, uma visão bastante ampla, né, de componentes do Estado. E o que nos interessa mais aqui para a nossa disciplina são, digamos assim, os elementos mais específicos, que é onde nós discorremos sobre política pública, sobre indicadores, sobre gestão pública, gerencialismo, etc., mas você tem razão, componentes maiores, né? Macro, componentes, Estado, povo, território, governo, ok. É que a nossa disciplina ela é centrada especificamente na questão do governo em si e da máquina, como houve uma questão agora há pouco, a máquina administrativa que faz esse governo agir, que faz esse governo funcionar. Ok? Obrigado pela sua complementação, Godoy. Algum polo com alguma questão no momento? Há uma questão aqui.
Isso foi perguntado há pouco, realmente Cantucho, aqui da Guna, com relação às expressões de Weber e de Ramos, eu percebi que na página 30, nós temos ali o último parágrafo, as características, né? O extrato, diversas expressões, como a burocracia política, a burocracia diretorial, a burocracia técnica e profissional, e a burocracia auxiliar e a burocracia proletária. Ao tempo em que, na página 35, eu vejo também as mesmas expressões de Weber, ali no resumo, onde diz ali, esta burocracia pode ser caracterizada por diversas expressões, né? Burocracia política, diretorial, técnica profissional e proletária. Eu entendi que
então, você tem toda a razão. Este é um erro, né? Um engano aqui na impressão dessa última página, desse pequeno parágrafo, porque essa classificação é uma classificação de Ramos, tá certo? É a classificação de Ramos e, infelizmente, isso foi impresso aqui como Weber, mas não. Essa é a classificação de Ramos. Vamos valorizar, né, o que está onde você chamou a página 30 e página 31. 30 e 31, que dá mais detalhadamente a classificação de Weber. Né? Essa pequena aqui que tenta reproduzir, de Ramos, que tenta reproduzir lá na 35 e coloca Weber, eu pediria a todos, inclusive, que consertassem na apostila. Né? E cortassem Weber, colocassem Ramos, porque essa é uma reprodução da classificação, da expressão, como usamos aqui, de Ramos. Obrigado, Cantor. Algumas questões estão chegando. Carla, do Polo de Palhoça, reafirma uma questão que comentamos há pouco. Os componentes do Estado, território, povo, governo, e dentro do elemento governo, a questão da administração direta, indireta, etc., né, que é o nosso foco principal da disciplina. Mas como Godoy Leite havia já complementado, né, os componentes macro do Estado, né, são povo, território, governo. Mas vocês podem observar que ao longo de nossa apostila não tratamos com detalhes do elemento território, do elemento povo, né, porque não é de nossa alçada aqui na disciplina. Então consideraremos sempre os macro componentes do Estado, mas o que nos interessa aqui é justamente o componente governo e nós estamos tentando aqui dissecar a administração pública dentro desse componente governo. Uma segunda pergunta. Com relação, essa pergunta é de Maria Celupe, do Polo Chapecó. Com relação à questão de expressões burocráticas, podemos considerar o que Weber fala no parágrafo 3 da página 25? Vamos lá. Parágrafo 3 da página 25. Na página 25, parágrafo 3, Maria, nós temos aqui algumas considerações sobre a racionalidade, tá? A racionalidade da burocracia na visão de Ramos e um comentário da visão de Weber. Mas, como estamos pensando aqui em características, expressão da burocracia através de suas características, no seguinte sentido, como que poderíamos identificar facilmente uma organização se ela poderia ser chamada de burocrática ou não. Então, a expressão no que nós estamos comentando aqui seriam essas características muito evidentes. E segundo Weber, estamos aqui logo ali, ó, Maria, na página 24. Na página 24, nós temos uma lista de características, né, colocadas como princípio da competência definida mediante. Então, ao definir o princípio da competência na burocracia, vem a lista de características interessantes: regras, estatutos, regulamentos, documentação, hierarquia funcional, especialização profissional, subordinação do exercício de cargos a normas abstratas, né? Embora tenha aqui uma citação de Ramos, mas Max Weber foi o primeiro autor que listou todas essas características, por isso chamamos assim a expressão da burocracia segundo Max Weber. Eu também sugiro a vocês que deem uma consultadinha nos PowerPoints das videoaulas, nas imagens das videoaulas. Eu tentei, ali num determinado momento, a determinada altura das videoaulas, sintetizar algumas imagens em PowerPoint com essas características da burocracia, segundo Max Weber. E ali eu fiz até alguns comentários. Cada imagem apresenta mais ou menos as características de cada linha dessas: regras, estatutos, regulamentos, impessoalidade, hierarquia. Então, consultem ali tudo aquilo, aquela classificação é derivada da expressão de Weber. Então, Weber é a essência fundamental do estudo da burocracia. Então, mais do que essa parte que você identificou aqui na página 25, que eu diria são comentários específicos sobre racionalidade da burocracia, a expressão, as características da burocracia estão mais aqui na página 24 e, como acabei de dizer, recomendo que você consulte nossas imagens da videoaula, o PowerPoint, que tem lá as características da burocracia. Todas elas são baseadas, evidentemente, em Weber. Há mais uma questão de Maria Celupi. Ou como devo entender que a sociedade moderna é sem paralelo? Bom, essa é uma expressão, e se pensarmos, é uma expressão muito genérica, Maria. Mas se estivermos falando de burocracia, entender a sociedade moderna que ela é sem paralelo, quer dizer assim, que ela não tem nada que se assemelhe na história à sociedade moderna, devido a, primeiro, a enorme quantidade de organizações burocráticas. Isso é um traço novo na história. Não que a burocracia seja nova, não é isso. A burocracia é uma forma organizacional antiga. Mas a novidade da sociedade moderna é, primeiro, a quantidade de organizações burocráticas. Quase que todas as grandes organizações da nossa sociedade têm esses traços burocráticos. Regras, hierarquia, procedimentos definidos, cargos, impessoalidade, normas, etc. Então, a quantidade. Segundo traço importante da sociedade moderna, em relação às outras, no que tange à observação da burocracia, a importância que a burocracia assume para a nossa vida. Se pensarmos, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui, que eu uso muito na sala de aula na universidade, nós pedimos aos alunos para pensar, lembrar-se daquele dia. Eles assistem aulas comigo à noite, então eu peço a eles, lembre-se do seu dia desde a hora que você acordou. Você estava dormindo, acordou, levantou-se, em geral, vamos ao banheiro, abrimos a torneira, vem água de uma companhia de água e saneamento, né? Um serviço público. Você pode acender uma luz, que é uma empresa que presta serviços públicos, que está fazendo com que aquele serviço chegue até você, né? Bom, você escova os dentes com uma pasta dental, uma escovinha que foi comprado no supermercado, numa loja, e foi produzido por uma empresa ou por empresas diversas, que são organizações burocráticas. Então você veste a sua roupa, né, tira o seu pijaminha, veste a sua roupa, que não foi você quem fez. Ela foi comprada numa loja, foi produzida numa fábrica de roupas, todas são organizações burocráticas, a loja, o magazine, a fábrica de roupas, e você senta à sua mesa e vai tomar o seu café da manhã. O pão foi comprado e produzido, na maioria das vezes, numa padaria. Em alguns raros casos, o pão foi feito em casa, mas isso não é comum hoje em dia, principalmente na cidade grande. A gente compra o pão pronto na padaria. O café é um café que tem uma marca produzido por uma fábrica, uma empresa de café. O açúcar é produzido também por empresas que vendem, e outras empresas comerciais vendem o açúcar, assim por diante. Você toma o seu café, quase que tudo que você consumiu ali foi fornecido por organizações burocráticas, não é? Depois você pega o seu carro e vai trabalhar, ou vai de ônibus, não importa. Se você pegou o seu carro, foi a Ford, a Volkswagen, a General Motors, etc., que produziu, e uma concessionária ou uma loja de carros vendeu esse carro para você, ou para outra pessoa que te repassou o carro. De qualquer maneira, você está vendo a presença das organizações burocráticas, das fábricas, das lojas, do comércio, e você vai trabalhar. Bom, pegou o seu carro ou o seu ônibus e vai trabalhar. O ônibus é uma companhia de transporte público, ou privada ou público, mas é uma empresa, também uma organização burocrática. Pense nisso. Então você vai para o seu trabalho. Lá chegando, você trabalha onde? Em 90% dos casos, no mínimo, trabalhamos em organizações burocratizadas. Lá tem cargos, tem normas, tem planejamento, tem hierarquia, não é? E à noite o aluno chega na escola. Aí eles ficam pensando: professor, quantas organizações burocráticas eu tive contato hoje, né? Seja direto ou indireto através de seus produtos ou serviços. E eu ainda digo a ele: para completar, vocês estão na Universidade Federal de Santa Catarina, que nada mais é do que uma burocracia educacional. Tem toda uma hierarquia, reitor, professor, diretores, etc., um monte de normas e regulamentos, né? Então, eu peso, fechando esse raciocínio, o peso, a importância do conjunto das organizações burocráticas hoje na nossa vida, no dia a dia. Então, se diz assim que essa sociedade moderna, do ponto de vista burocrático, ela é sem paralelo, porque a quantidade e a importância das organizações burocráticas é enorme, é uma grande novidade histórica, né, com relação ao passado de nossos bisavós, por exemplo, se fazia o pão em casa, se costurava, em geral, a roupa em casa. Hoje em dia, não. Nós compramos tudo pronto sob a forma de produtos, serviços que são fornecidos por organizações burocráticas. Por isso, Maria, essa expressão de que a sociedade moderna é sem paralelo, né? Pois não.
Eu acho que a burocracia é um meio necessário. Só que na administração pública, ela virou atividade fim, e aí instrumento de poder, de manipulação. Seria isso?
Olha, não podemos negar essas disfunções, vamos dizer assim, né, do conjunto das organizações burocráticas. Não seria desejável que assim o fosse, que as burocracias concentrassem tanto poder assim, né? Não seria desejável também que elas tivessem um funcionamento lento. Não seria desejável que ela frustrasse as expectativas dos cidadãos, né? Mas isso ocorre, sim, são disfunções da burocracia. E eu diria, não só na administração pública, mas também no setor privado. Os administradores, os economistas, os advogados, os contabilistas que trabalham, né, os técnicos, os profissionais que trabalham, tanto nas empresas públicas como privadas, eles se empenham muito em fazer com que o funcionamento dessas organizações seja muito bom. Mas os problemas, eles ocorrem, né? E eu diria que é uma luta praticamente sem fim. A gente está sempre aperfeiçoando e há sempre o que melhorar. Porque há essa disfunção, essa possibilidade, essa tendência de disfunção do que deveria ser a burocracia em termos positivos. Eu diria também, concluindo essa questão, a burocracia é composta de pessoas, né, de seres humanos. Nós somos imperfeitos. Então, disfunções sempre haverão nos órgãos burocráticos. Então, a administração vai sempre lutar para melhorar, não é, para diminuir esses efeitos negativos. Nem sempre conseguimos.
E a expansão da tecnologia da informação, será que vai amenizar?
Tem ajudado muito. Né? No início aqui da sessão de hoje, falávamos sobre a questão da eficiência. Então, a tecnologia da informação, alguém colocou uma pergunta muito boa sobre a automação, que, né, faz parte da mesma tecnologia. Ela vem ajudando muito a melhorar os procedimentos, mas como são produtos humanos, né, os produtos tecnológicos, às vezes eles também trazem disfunções. Tá? Só para dar um rápido exemplo, uma rápida ilustração, essa máquina, o computador, ele é sensacional, ele é ótimo, ele nos ajuda, não é? Mas se não tivermos cuidado, por exemplo, podemos ter problema de saúde no braço, no pulso, na mão, não é? Desse movimento com o mouse, né, que se faz todos os dias, durante horas a fio, e já se chama hoje em dia de LER, né, o tipo de doença que dá, não só nesses órgãos, mas também nesses órgãos, né, por pessoas que trabalham muito com o computador. Então, a tecnologia vem melhorando, né, nos auxiliando, mas temos também que ser vigilantes, porque ela causa problemas negativos. Então, se olharmos a burocracia como um todo, a tecnologia de informação, evidentemente que ela acelera os processos, mas também ela tem causado alguns efeitos negativos que a gente tenta corrigir. Mais algumas questões. Tony, aluno que se auto-intitula Tony. Ele pede um breve comentário sobre a citação de Osborne, junto à página 34 da apostila. Página 34. Citação de Osborne. Osborne, Tony, como você pode ver, todos nós, estamos falando da página 34, lá no iniciozinho, lá em cima, uma citação de Osborne. Vou até ler rapidinho. Após 6 meses na direção de instituição destinada a servir o público, especialmente se for governamental, a pessoa mais inovativa e empreendedora passa a se comportar como um burocrata da pior espécie, lento e rotineiro, ou como um político ávido de poder. Então, Osborne, nós podemos encarar essa crítica de Osborne a um autor que ataca ferozmente a organização burocrática. A ciência, Tony, é assim. Os cientistas, os analistas, eles tomam partido, uns apaixonadamente criticam determinados fenômenos, outros apaixonadamente defendem, e outros são mais comedidos, né, mais frios. Até nossas imagens da videoaula, nós tentamos colocar que visões da burocracia, existem as visões críticas, tremendamente críticas, que só olham o lado negativo dela. Existem as visões muito positivas, que só enaltecem a burocracia. Mas optamos, até se você tempo de dar uma olhadinha novamente naquelas imagens de PowerPoint, você vai verificar que nós fechamos aquela aula, né, a última imagem da aula, nós apresentamos uma visão de Guerreiro Ramos, em que ele diz: a burocracia em si, ela não é nem positiva nem negativa. Ela pode sim se transformar positiva e negativa, porque ela reflete a cultura, ela reflete o sistema político, ela reflete a história de cada sociedade. Não é? Então, eu posso até tentar localizar aqui para ficar mais claro. Aqui. Sim. Eu chamei de uma interpretação mais científica e realista. A burocracia não é nem positiva nem negativa em si. suas características refletem o meio social geral, ou seja, a sociedade onde ela está inserida. Não emanam essas características, elas não surgem de uma essência metafísica. Essência metafísica é dizer que, terminantemente, a burocracia é ruim, é negativa, a essência dela não é válida. Ou a essência dela é maravilhosa, extraordinária. Então, Guerreiro Ramos não tem acordo com nenhuma dessas posições extremadas. Ele diz que as características da burocracia mudam historicamente. Elas mudam historicamente e dependem do meio social, ou seja, da cultura, da política, da história, da sociedade onde a organização burocrática funciona. Já Osborne, Tony, ele tem uma visão totalmente negativa da burocracia. Então, o comentário que faço dessa citação dele é de um autor que só vê o lado negativo, e eu deixo a interpretação contigo, Tony, se realmente todas as pessoas que trabalhariam numa burocracia pública, após 6 meses, se tornaria um burocrata da pior espécie. Será que isso é sempre assim? Claro.
Lendo a apostila e assistindo a sua aula, eu entendi dessa forma, que existe o burocrata e a burocracia. Eu creio que a gente dependa muito da burocracia de quem está exercendo ela. E aí é que o senhor vai ter, ou se ela vai ser positiva ou negativa.
Perfeito.
E eu acho que talvez seja essa visão que, quando eu li isso aqui, eu entendi dessa forma. Não quer dizer que todos serão dessa forma.
Não quer dizer que todos serão dessa forma, comungo de sua opinião, por isso fiz aqui destaque a posição de Guerreiro Ramos, que é essa também. Né?
Inclusive, até antes de eu ter essa leitura da sua postilha, eu tinha uma visão de burocracia mais negativa do que você possa imaginar. E aí, lembro, eu acabei entendendo que, na verdade, aquele que exerce a burocracia, que às vezes leva ela para o lado negativo.
Perfeito, perfeito. E tem o seu lado positivo, sem dúvida. Sim, tem o seu lado positivo. E essa visão do burocrata como um profissional negativo é uma visão específica dos autores que tomam a posição de apenas criticar a burocracia. E agora, essa visão passa popularmente. Então, prevalece no público em geral, e quando falamos a palavra burocracia, as pessoas ouvem e já começam a associar papelada, demora, mau atendimento. A palavra burocracia popularmente passou a significar coisas negativas. Tá certo? Não é errado pensar assim. As experiências que as pessoas têm são marcantes. Mas, como estamos num curso superior, nós temos que trabalhar também o conceito científico de burocracia e da melhor posição científica possível. Então, o conceito científico vai nos dizer que a burocracia é uma forma de organizar os grupos de trabalho, tá certo? É uma forma de organizar. Ela pode tomar feições e ter efeitos negativos e pode tomar e ter feições e efeitos positivos. Na prática, tanto os efeitos negativos como positivos, eles caminham juntos nas organizações burocráticas. Mas pensar o mundo de hoje, essa é a minha opinião, eu tomo aqui a liberdade de expressar, no mundo de hoje, na chamada sociedade moderna, sociedade de massas, sociedade de grandes cidades, de grandes populações, pensarmos uma organização de um país, de uma nação, de uma cidade, de uma região, sem a forma burocrática de atuação, é muito difícil. É muito difícil. Pensemos numa cidade como Florianópolis, 400 mil habitantes, num país como o Brasil, 200 milhões, quase 200 milhões de habitantes. Se o Estado não se organiza burocraticamente, fica extremamente difícil, eu diria até praticamente impossível, de atender a população. Eu sei que nós não temos ainda o Estado que mereceríamos ou que merecemos, né? Mas lutamos para aperfeiçoá-lo.
Aproveitando esse gancho aí, até eu ia tocar nesse assunto aqui da, lá na página 26, o senhor tem ali o quadro.
Antes disso, Bernardo, se você me permite, e eu quero me opor frontalmente ao que diz.
Eu também.
Acho que é um pensamento que não conduz. Olha lá, Bernardo.
Não, justamente em relação a esse assunto ainda, na página 26, o senhor tem ali aquele quadro 1, né, das diferenças da administração pública burocrática e gerencial. Né?
Ok.
Aí, o senhor citou, né, esses exemplos aí que o senhor falou, e a gente tem no dia a dia muita instituição, muita organização que trabalha dentro da burocracia. Eu não sei se de repente essa visão minha é errada, mas eu creio até que mesmo dentro da administração pública gerencial existe uma certa burocracia.
Sem dúvida. Sem dúvida, isso é que eu iria complementar. Quando Bresser Pereira construiu esse quadro, ele estava querendo, digamos assim, chamar a atenção, talvez ele não tivesse sido bem lido ou ele próprio não tenha sido muito claro, mas ele queria chamar a atenção de que a burocracia, principalmente a burocracia pública, ela deveria se modernizar, ela deveria ter uma agilidade mais gerencial, mais profissionalismo, e aí ele faz essas duas expressões como opostas, administração pública burocrática, administração pública gerencial. Mas no fundo, uma administração pública gerencial, ela se dá em organizações burocráticas também. Seria, a meu ver, muito mais correto. Mas é que o autor, às vezes, ele quer dar um destaque muito grande à coisa que ele está, a novidade, vamos dizer assim, que ele está pregando, que ele está defendendo, aí ele coloca em oposição. Né? Mas é impossível pensar uma administração pública gerencial sem organizações burocráticas. A gerência, a administração, é uma profissão que se exerce dentro das burocracias.
Não,
os caminhos, veja só, se a gente observar a nossa última unidade, que está na apostila, os esforços gerenciais da administração pública, aqui nessa unidade há uma síntese de vários esforços que visam modernizar a burocracia no sentido de maior eficiência. Trabalhar com indicadores, trabalhar uma gestão por resultados, né? Trabalhar uma gestão mais ágil, mais embasada até no recurso que você mesmo levantou há pouco, da tecnologia da informação. Enfim, esses são esforços de concretização de eficiência dentro da burocracia. Então, é um princípio importante? É. Mas não só um princípio. Há esses, se a gente puder dizer, métodos de prática, de concretização desse princípio. Né? Ah, sim. E aí nós vemos alguns exemplos aqui. Né? A própria gestão por indicadores é um avanço importante. Né? Nós temos algumas questões aqui. André, do Polo de Joinville. Dúvida sobre descentralização. Então ele pergunta, o que nosso governo estadual pratica pode ser chamado de descentralização ou não cabe esta visão? Bom, pelo menos do que sabemos, o governo estadual vem, nos últimos anos, esforçando-se pela descentralização, principalmente no que tange ao objetivo de desenvolvimento. Então, dentro da estrutura da máquina pública estadual em Santa Catarina, se fez uma opção com relação ao resto do Brasil, bastante interessante. Ao invés de trabalhar com uma secretaria, por exemplo, de desenvolvimento, o governo do estado optou por regionalizar, né, e fez como fosse uma série de secretarias menores, né, regionalizadas. É uma tentativa de descentralização, sim. Como é muito recente, as análises estão começando dentro da universidade, dentro das agências, começando a ser feita ainda a avaliação dessa política pública. Né? Mas é sim, André, um esforço de descentralização. Agora, se esse esforço está tendo resultados mais positivos que negativos, só o tempo é que poderá nos assegurar, e as análises que serão, já começaram a ser feitas aqui na própria Universidade Federal de Santa Catarina, já há alguns trabalhos de colegas publicados nesse sentido, analisando essa tentativa de descentralização da administração pública estadual no tema do desenvolvimento. A segunda questão, gostaria que o professor esclarecesse melhor sobre a lei de responsabilidade fiscal nas três esferas, município, Estado e União. A lei de responsabilidade fiscal, ela é uma novidade no nosso país, é uma novidade jurídica muito interessante. Nós, infelizmente, André, não temos aqui o tempo disponível para discorrer em detalhes sobre a lei de responsabilidade fiscal nessas três esferas. Muito teríamos que comentar a esse respeito. Então, eu vou tentar fazer um comentário geral da importância da lei de responsabilidade fiscal. Ela coloca uma obrigação muito clara, ou melhor, um conjunto de obrigações muito claro aos governantes nos três níveis, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Esses governantes, desde a adoção da lei, eles estão sendo obrigados a prestar contas com limites mais claros, né? Então, o que se fazia era um absurdo no Brasil, governante que termina o mandato e deixa as finanças públicas num estado deplorável, né? Cheio de dívidas, o governante, então, que chega, que ganha as eleições e assume o poder, o grupo que assume o poder, encontra um estado, ou encontrava um estado praticamente falido, né? Isso não é mais permitido, já há um mecanismo legal em que os dirigentes, os administradores públicos que colocaram a máquina pública em qualquer esfera, estadual, municipal, federal, naquela situação, eles vão responder juridicamente por isso. E eles podem, inclusive, ter os seus bens próprios, privados, sendo requisitados para cobrir parte, inclusive, dessas dívidas que foram indevidamente geradas ou não pagas. Então, hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca limites muito claros e o dirigente tem que prestar contas, principalmente ao passar o cargo público para outro. Então, dependendo do nível, se é municipal, estadual, federal, tem as suas particularidades, evidentemente, né? Mas o impacto que essa lei tem para a moralidade na administração pública, eu diria até, tecnicamente, para o financiamento do Estado, é muito importante. Né? E principalmente para a relação entre a sociedade e o Estado. Doravante, ou desde já, a sociedade pode cobrar mais através dos órgãos competentes, como Ministério Público, Tribunais de Contas, etc., da ação dos governantes. Principalmente porque eles têm também que deixar claro as operações do Estado. A transparência é fundamental e é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Fábio Duarte, do Polo de Chapecó, pergunta: quando o Estado não assegura os interesses coletivos, e isto assistimos quase que diariamente, seria o caso de submeter a máquina do Estado a algum processo administrativo? Reengenharia, qualidade total... Esses esforços, Fábio, de melhorar o funcionamento da máquina pública são esforços válidos, né? E eu diria não só, você citou aqui algumas técnicas que são específicas da administração privada, algumas delas podem também, evidentemente, serem aplicadas no setor público, reengenharia, talvez muito drástica a engenharia, mas a qualidade total tem princípios bastante interessantes. Mas há também técnicas específicas da administração pública. Volto a lembrar, no nosso capítulo da unidade 5 do livro há alguns exemplos. A unidade 4 também, de certa forma, ao abordar políticas públicas, vai trazer alguns exemplos, a gestão por resultados, a necessidade da avaliação permanente, que visam justamente assegurar os interesses coletivos na medida em que nós possamos controlar melhor o Estado, enquanto cidadãos, não necessariamente sermos administradores públicos, estarmos dentro da máquina pública, mas como cidadãos, cobrar, controlar as ações dos administradores públicos e lutar, fazer com que a máquina pública funcione melhor. Né? Então, do ponto de vista administrativo, é interessante, sim, aplicar determinadas técnicas de melhoria da burocracia pública para que ela possa assegurar os interesses que você chama muito bem de coletivos. Carla, nova pergunta do Paulo de Palhoça. Professor, princípios da burocracia não são formalização, divisão do trabalho, hierarquia, impessoalidade, meritocracia, profissionalização de funcionários? Esse é um conjunto, sim, de características, de princípios, mas há um princípio que foi discutido aqui, um princípio de valor, que é o princípio da eficiência, né, que podemos também acrescentar. Aqui você lista muito bem as características da burocracia, né, que estão muito bem descritas tanto em Guerreiro Ramos, mas principalmente em Weber. Essa sua descrição ela vem muito em função da expressão de Weber. São princípios importantes, podemos chamar de princípios, podemos chamar de características, um conjunto que exprime a expressão da burocracia, mas não podemos esquecer também de alguns valores que podemos considerá-los como princípios importantes, que é o caso do princípio da eficiência. Né? Mas você está no caminho bom, são esses traços que definem a organização burocrática. Fábio Duarte, do Polo de Chapecó. Ele faz alusão aqui ao exemplo do sábio chinês, colocado nas páginas 26 e 27. Por coincidência, Fábio, estou aqui com essas páginas abertas. Considerando que a organização em que trabalho, o Fábio trabalha, tem como missão visão de futuro e valores, e aqui ele reproduz a missão, visão de futuro e valores, basicamente esses três itens estão pautados no desenvolvimento de sistemas de informação que visam tornar amigável a relação Estado e contribuinte, Estado e cidadão. Levando em consideração que, primeiro, a grande maioria das pessoas não tem acesso à grande rede internet, e a maioria das pessoas que tem acesso são analfabetos funcionais, pergunto, como fazer que todo o trabalho desenvolvido no sentido da geração de sistemas não seja em vão? Você chama a atenção de uma questão crucial no Brasil moderno de hoje. De fato, existem ainda grande contingente da população nossa que está aleijado dos meios mais rápidos, mais eficazes de informação, no caso, os sistemas computadorizados, etc. E você pergunta como fazer que todo o trabalho desenvolvido nesse sentido não seja em vão. Esse é um trabalho que todos nós temos que nos dedicar, ou pelo menos apoiar. Há iniciativas muito importantes hoje no Brasil. Uma delas é de uma rede de organizações não governamentais, não é nem dentro do Estado, é uma rede de organizações não governamentais chamada CDI, ou Comitê de Desenvolvimento da Informática, né, de popularização da informática, que visa dar condições à população de baixa renda, condições de ter acesso à tecnologia da informação, condições de ter a habilidade para manusear computadores, interagir com computadores. E nós temos também um outro problema que é grave, que não é só o da inclusão digital, que são essas iniciativas, o problema da educação. Então, uma sociedade moderna, uma sociedade avançada, que tem órgãos públicos com missão, visão de futuro, valores, como você bem reproduziu aqui, e que visam melhorar a relação entre Estado e contribuinte, a contrapartida disso é ter uma população com um nível de educação relativamente elevado. De nada adianta, evidentemente, termos a tecnologia se o povo não consegue trabalhar com ela, não consegue absorvê-la. E o baixo nível educacional, ele contribui negativamente para essa relação Estado e contribuinte. Então, temos aí, Fábio, duas frentes de ação, de iniciativa, que são fundamentais. Uma é trabalhar objetivamente, diretamente, na democratização da informatização, né, e dar acesso, falando mais claramente, à população desfavorecida, acesso aos meios digitais, à informática, etc. E o que é básico, o que é fundamental, antes disso, inclusive, em termos de importância, que é a ampliação da educação em todos os níveis no país e melhorando o seu grau de qualidade para que não tenhamos o que você chama aqui de analfabetos funcionais, que são pessoas que sabem ler, sabem escrever, alguns até com acesso à internet, mas não conseguem ter discernimento para interpretar e compreender bem as informações que a tecnologia do computador nos traz e da internet, etc. Então, a educação é fundamental. É uma luta de todos nós brasileiros melhorar a educação no nosso país. Veja que é em sequência, em cadeia. Uma melhor educação, um maior acesso aos meios de informação e a melhoria da relação contribuinte-Estado ou cidadão-Estado. Obrigado por ter levantado essa questão tão importante. Tony, novamente Tony nos coloca uma pergunta, ele é do Polo Canoinhas, e ele pede um significado da palavra em inglês, a palavra accountability, página 26. Página 26, ele indica, eu estou na página 26, mas não estou conseguindo ver no quadro 1. Ok, gera accountability. Accountability é uma expressão hoje muito em voga no Brasil, fora do Brasil, que significa, não há uma tradução direta, mas podemos fazer uma correspondência. Accountability é a capacidade de responsabilização, a capacidade da sociedade responsabilizar o administrador público pelos seus atos enquanto gestor da coisa pública, gestor de órgãos do Estado que manuseia verbas públicas que são, na maioria dos casos, auferidas com o pagamento de nossos tributos, nossos impostos, né? Então, accountability significa a capacidade que a sociedade tem de fazer com que a responsabilização dos administradores públicos seja muito clara. Então, se a administração pública absorve esse ideal de accountability, ela se torna uma administração mais transparente, ela divulga o que faz. Serei mais objetivo, divulga o que gasta, quanto gasta, como gasta, em que e ainda justifica. Porque, Tony, todos nós sabemos, né? Não há recursos para todas as demandas, para todas as necessidades. Vai sempre haver a falta de recursos. O administrador público e o político também, ele precisa decidir, né? Há uma massa de recursos e há muito mais demandas que a sociedade coloca de saúde, educação, saneamento, segurança, etc., habitação, etc. E não há recursos para atender a todos. Ora, é preciso decidir, então, onde vamos aplicar os recursos disponíveis e explicar aos cidadãos os critérios que utilizamos nessa decisão. Os critérios de decisão, a aplicação desses recursos, volto a dizer, como eles estão sendo aplicados, onde, quanto. Tudo isso é accountability. Se a máquina pública ela se reveste de accountability, ela não tem medo do cidadão, né? Porque ela se torna responsável pelos seus atos. Agora, uma faceta importante da accountability é quando a sociedade dispõe de meios de até, digamos assim, punir os administradores que não agem com responsabilidade. Então, hoje no Brasil, eu posso ilustrar um instrumento, né, institucional, burocrático também, importante para essa vigilância da sociedade para com o Estado e o início de processos até punitivos é o Ministério Público. Né? É uma das instituições hoje no Brasil mais renomadas, né, crescendo em importância. Por quê? porque trabalha diretamente na tarefa de ampliar a accountability das organizações públicas e dos gestores públicos. O Ministério Público está sempre vigilante, né? Está sempre atuante, e nós, cidadãos, podemos e devemos nos valer do Ministério Público para que a administração pública esteja dentro daquilo que a gente espera. Pelo menos que ela tenha moralidade, pelo menos que ela tenha legalidade. Então, a accountability, Tony, é todo esse esforço, é todo também um ideal e uma série de práticas, de instrumentos, e que se a administração pública traz para si o ideal e a prática da accountability, ela melhora sensivelmente e ela se torna, eu diria, mais próxima de nós. Não? Então, aqui no quadro da página 26, quando o autor diz gera accountability e eleva as relações de trabalho, é uma administração mais transparente, mais responsável e jogando mais claramente com o cidadão. Não há o que esconder, ou não deveria esconder, até porque quem financia o Estado somos nós. Tá? Mais uma pergunta aqui. Ah, essa vem em cima mesmo do quadro que nós estamos aqui na página 26. Do Polo de Joinville. E a pergunta é: diferenças entre a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. O professor poderia me dar exemplos de instituições que caracterizam os dois tipos de administração? Ou pode ter em uma mesma instituição os dois tipos de administração pública? E numa empresa privada também pode ocorrer os dois tipos de administração, burocrática e gerencial, principalmente se considerarmos o tamanho da empresa? Estou correto? Está, a meu ver, totalmente correto. Você está totalmente correto e essa é a interpretação que eu gostaria que nós evoluíssemos ao ler a apostila, evoluíssemos nas nossas análises. O que nós reproduzimos do trabalho de vários autores é importante, mas o bom estudante é aquele que não fica preso somente ao que está no livro, no artigo, na apostila. O bom estudante é aquele que pensa a respeito do que aquela comunicação está colocando, né? Que reflete sobre isso e que começa a fazer associações do tipo que você fez agora, né? Então, cientificamente falando, uma discussão que acabamos de ter com os colegas aqui do Polo de Florianópolis sobre esse quadro, administração pública burocrática de um lado, administração pública gerencial do outro lado. Todas as duas modalidades são modalidades de gestão de burocracias. Uma administração pública gerencial se dá dentro de um órgão público, de uma burocracia pública. Agora, visa melhorar o seu funcionamento. Então, nós temos, sim, num grande órgão, numa grande empresa privada também, como você aqui sinaliza, nós podemos identificar as duas modalidades, os dois tipos de ação. Tanto aquela mais burocrática, um pouco que é considerada aqui como Bresser, como essencialmente burocrática, mas burocráticas são as duas. Mas vamos lá, uma modalidade assim mais arraigada a normas, a hierarquia, etc. E uma outra modalidade que tenta ser mais ágil, porém, repito, dentro do âmbito da burocracia, nós vemos essas modalidades nas empresas privadas também. Porque todos nós aqui sabemos, somos profissionais e sabemos. As empresas privadas, principalmente as grandes, têm muita hierarquia, muitas normas, muitos procedimentos, muita lentidão também no que fazem, né? Então, é como se essas duas modalidades estivessem em tensão constante dentro das grandes organizações, né? Uma mais dita, entre aspas, burocrática, e a outra mais gerencial, mais atual, mais moderna, tentando ser mais rápida. Mas essas duas modalidades, a gente pode encontrar esses dois exemplos em quaisquer empresas, mesmo privadas, desde que sejam grandes, né? Eu digo grande, pegando o seu exemplo da sua questão, porque na empresa grande isso fica mais visível, tanto o peso da burocracia, como também, às vezes, a iniciativa de tornar essa burocracia mais ágil, ou, como diz Bresser Pereira, mais gerencial. Então, eu acredito que sim, podemos ter uma mesma instituição nos dois tipos, eu diria assim, as duas modalidades de gestão pública. Tanto uma mais voltada para as normas burocráticas, como outra mais voltada para a flexibilização dessas normas. Então, isso é muito visível na prática real das empresas públicas e privadas da atualidade. O termo desburocratizar foi muito utilizado no Brasil há alguns anos atrás. Tivemos até, você deve lembrar, um ministério, né? Em certo momento, o titular, o ministro Hélio Beltrão, já falecido, o Ministério da Desburocratização. Então, o significado dessa palavra é esse parecido mesmo com o que Bressa Pereira hoje chama de administração pública gerencial. Né? Então, não é a desburocratização, eu nunca gostei dessa palavra, porque para um leigo fica parecendo que desburocratizar vai acabar com a burocracia, vai eliminar a burocracia. E, na verdade, não é isso, seria uma loucura pensar um Estado sem a forma burocrática, não é? Mas seria o quê? Melhorar, agilizar, fazer a burocracia pública andar mais depressa. Né? Adotou-se o termo popular, né? A visão popular de burocracia na medida em que desburocratizar. Seria melhor pensarmos em modernizar a burocracia, modernização, e não desburocratização, porque... Né? Se a gente está pensando desburocratização, estamos com o conceito popular de burocracia na cabeça e não o conceito científico. Mas podemos fazer, então, um paralelo entre desburocratização e modelo ou modalidade de administração gerencial, pública gerencial.
Se for possível voltar um pouquinho a um questionamento que foi formulado sobre a descentralização, citando como exemplo o nosso Estado. Se não estou enganado, acho que foi na disciplina de Direito Administrativo que a gente viu que isso que está acontecendo no governo do Luiz Henrique, aqui no nosso Estado, é desconcentração.
Desconcentralização.
É, o termo correto a ser aplicado.
Os cientistas políticos, eles preferem
esse termo desconcentração, né? Para tentar colocar mais claro a sua análise. Mas, vejamos bem, quando muitos autores dizem, ou alguns autores dizem, não está havendo descentralização, está havendo desconcentração. É porque eles pensam, e isso tem um fundamento importante, a descentralização como a descentralização das decisões também. A capacidade das decisões serem tomadas em diversos níveis e em diversos lugares diferentes, não só num ponto fixo. Então, esse é um debate interessante hoje. É por isso que eu disse que, por ser muito recente essa política do governo estadual, nós precisamos de ter aí um pouco mais de tempo na frente para até cotejarmos as análises que já começaram a ser feitos. Né? Mas o debate já está instalado. Alguns acham que, de fato, estamos tendo esforço de grande descentralização. Outros dizem que esse esforço não passa de uma mera desconcentração da máquina pública, né? Mas as decisões continuam centralizadas. Tá? Então, precisamos ter um certo tempo para analisar e termos análises, ou termos trabalhos, né? Mais sólidos nesse sentido. Por enquanto, eu acho que o debate é muito positivo, muito interessante, porque ele está se dando enquanto a política pública está sendo experimentada. E se os gestores públicos desse Estado tiverem uma abertura para críticas, eles podem até ir corrigindo, melhorando as suas ações. É necessário que eles estejam atentos a esses trabalhos que já estão sendo feitos. Mas o debate está aí. Desconcentração, descentralização. Né? Uns defendem que há descentralização. Logicamente, aqueles que estão dependendo da atitude governamental. Outros estão dizendo não, é uma mera desconcentração, né, de procedimentos, mas não necessariamente a descentralização das decisões. Precisamos ter um pouco mais de tempo e até vermos os efeitos dessa política. Através, vamos chamar a atenção da apostila, dos indicadores, né, que serão gerados a partir desse período, né, essa política, ou esse conjunto de políticas, terá melhorado nossa situação de educação, de saúde, a economia do Estado? Terá revitalizado algumas regiões, alguns setores da economia? Os indicadores vão nos dizer. E aí poderemos ter análises mais sólidas nesse sentido. Tá? Aí talvez, passo já para você a palavra, talvez, quando tenhamos os indicadores mais concretos, esse debate tão quente sobre desconcentração, descentralização, deixe de ser tão importante em função de um debate sobre o que é que foi realmente atingido. Né? Quais foram os indicadores que melhoraram? Né? Não que o debate outro não seja importante, mas também o debate sobre os resultados.
Eu gostaria de saber se a participação da comunidade acadêmica nesse processo de discussão...
Sim, olha, aqui na UFSC, várias unidades da UFSC, colegas, né, têm feito trabalhos muito interessantes já. Esperamos que façam mais. E temos a certeza que farão, até porque essa é uma iniciativa praticamente única, né, do governo do Estado de Santa Catarina em relação aos outros. Né? Se houver outros estados hoje praticando esse modelo, são muito poucos. O que nós temos notícia é que Santa Catarina realmente saiu na frente. Né? Então, precisamos de ampliar esses estudos. Mas aqui, a UFSC, que nós temos vários colegas em várias unidades que estão já trabalhando nesse sentido. Algumas avaliações já estão sendo publicadas. E os nossos colegas aí nos outros polos? Alguma questão? Nos diversos polos, alguma questão nesse momento? Lembramos que os alunos que acompanham pelo link do ambiente virtual podem enviar suas questões, suas dúvidas para o e-mail dúvidas@eadm.ufsc.br. Algumas questões que estão chegando aqui agora. Acabei de dar uma chamada geral, mas, pessoal, mas vamos lá então. Araranguá, alguma questão? Canoinhas? Alguma questão do Polo Canoinhas?
Não, tá ok.
Não, tá ok. E Chapecó, alguma questão?
Chapecó ainda não chegaram alunos.
O pessoal não chegou, tá fazendo trabalho de antropologia, já sei. Criciúma? Criciúma não tá conectado ou não tem alunos? Lages? Paulo de Lages. Sim.
Posso fazer uma pergunta mais?
Claro, claro.
Então, assim, fica uma dúvida sobre a administração indireta e a administração direta. Então, quando aqui se fala que a administração, o Poder Judiciário, por exemplo, estadual, Tribunal de Justiça, é a administração direta, e os fóruns, eles seriam a administração indireta? As comarcas, os fóruns?
Sim. A administração direta continua sendo a administração direta, porque as comarcas, do que eu entendo, eu não pertenço ao poder legislativo, mas veja bem, as comarcas, elas são subdivisões, né, dos tribunais, do poder, da esfera do poder judiciário. Né? Então, enquanto isso, as comarcas, me parece que ainda são componentes da administração direta. Tá? Então, elas são o próprio Estado. Elas são o braço do Estado lá naquelas regiões. Tá certo? Então, não podemos, em princípio, considerá-las como indiretas, e sim ainda como parte da administração direta.
O que eu fiquei em dúvida, professor, é que, assim, eu trabalho no fórum aqui de Lages, né? E aqui diz que a característica da administração direta é que a ausência de personalidade jurídica. A ausência de personalidade jurídica, por exemplo, o cartório aqui, nós temos o CNPJ, não somos considerados pessoas jurídicas?
Não, mas o cartório, você se refere ao cartório ou ao fórum?
O fórum, então, nós no cartório.
Precisamos, o colega aqui faz uma observação importante. Veja bem, a expressão cartório, ela pode nos levar a pensar a um cartório eleitoral, a um cartório de registros, por exemplo. Então, precisamos ver a natureza, né, do cartório. Agora, o fórum, né, o fórum em si é uma instituição da administração direta do Poder Judiciário. Tá certo? Ele não tem uma personalidade jurídica própria, né? Ele é o próprio Estado. Ele é a própria representação do Estado em si.
Fico essa dúvida agora, então, porque eu trabalho no cartório da 4ª Vara Civil, do Fórum de Lages. Mas o nosso cartório possui CNPJ.
Cartório da Vara Civil. Ótimo,
isso.
Então vamos... É uma pergunta interessante, específica. Vamos anotar essa pergunta e fazermos uma pesquisa mais acurada, mais profunda, inclusive com os colegas da nossa escola de direito, que fica até próximo aqui à nossa escola de administração, e enviaremos para você a resposta. Então, por favor, deixe registrado o seu e-mail, o seu nome, que nós enviaremos essa resposta a partir de uma consulta, vamos dizer assim, jurídica, certo? Para que você não
Obrigada.
Fique com essa dúvida. Bom?
Obrigada.
E? Laguna, Paulo de Laguna. Alguma questão? Polo de Palhoça. Palhoça não está conectado ou está? Já tem alunos? Não tem mais ninguém. Tubarão também não? Não. Ok. Há uma pergunta aqui de Lúcio, do Polo de Chapecó. A meu ver, educação é responsabilidade da família. Cabe ao Estado, usualmente definido como educação, que na verdade é formação, informação, instrução. Pois vê-se pessoas bem informadas, bem instruídas, porém com muito pouca educação, professor. Pode comentar isso? O termo educação, Lúcio, eu não posso dizer que ele tenha apenas um significado. Educação, você coloca aqui, muito bem, inclusive, numa visão mais ampla, eu diria até também mais profunda, a educação como a constituição da personalidade, do caráter do indivíduo e que vai determinar o seu comportamento na relação com os outros ao longo da vida. Então, essa educação, que popularmente a gente chama assim educação doméstica, né? Uma parte dessa educação importantíssima é, de fato, uma responsabilidade da família. Mas há também uma outra noção igualmente importante, verdadeira e válida de educação, que é a chamada educação formal. É a educação que habilita o indivíduo para a profissão, para uma profissão. É a educação que habilita o indivíduo a ter um papel social definido no âmbito da sociedade. Essa educação do tipo formal é a educação que transfere ao indivíduo os produtos da ciência, do conhecimento, né, sistematizado, que é a ciência. Essa educação formal, ela é uma obrigação do Estado. É uma obrigação, eu diria até, eu não sou advogado, Lúcio, mas a gente entende que é uma obrigação compartilhada, na medida em que a própria lei, a própria Constituição do nosso país, ao mesmo tempo em que ela diz que a educação é um dever do Estado, né,
O Estado deve prover a educação para todos os brasileiros. Infelizmente, isso não alcançamos ainda em termos totais, mas estamos avançando nesse sentido. Ao mesmo tempo, a nossa lei obriga os responsáveis por uma pessoa, uma criança, digamos, de menor de idade, etc., que não tem ainda a maioridade, obriga os responsáveis a colocar os filhos na escola. Então, essa é uma obrigação da família, compartilhada com uma obrigação institucional do Estado. O Estado provê, a família conduz, a família propicia que a criança tenha a educação formal e o Estado provê os meios para isso, ou seja, o Estado tem a obrigação de construir escolas, de colocar professores à disposição de toda a nossa infância e nossa juventude, e por que não também daquelas pessoas que infelizmente chegaram à idade adulta ou até à maturidade sem a devida formação educacional mínima, né? Então, a educação global, a educação do ser, né? Do indivíduo, que é, de fato, a obrigação da família, e há a educação formal, a educação específica, a educação que habilita o indivíduo a ter um papel social, a ter uma profissão, a ser reconhecido, a ter uma identidade social, né? A obter também os frutos da ciência, do conhecimento sistematizado, e essa educação formal é de responsabilidade do Estado, como reza a nossa própria Constituição, que é a lei maior, né, de nosso país. Então, você faz uma distinção que é importante, sem dúvida, e existem, de fato, essas duas visões, essas duas noções de educação que se completam. Quando você diz há muita gente que é instruída, mas tem pouca educação, de fato, infelizmente, muita gente que tem educação formal elevada, mas uma educação doméstica, uma educação cidadã, uma educação para interagir, para respeitar os outros, muito pouco evoluída, num nível muito baixo. De fato, isso é, aí podemos identificar como talvez uma grande falha da organização familiar, né? Mais algumas questões chegando, vocês podem enviar suas questões pelo e-mail duvidas@eadadm.ufsc.br. Estamos a 10 minutos do encerramento da nossa primeira videoconferência e vamos, então, utilizar bem esses 10 minutos. A pergunta é de Marcelo Cunha, do Polo Criciúma. O Ministério Público da União não consta em nenhuma das observações sobre a administração direta ou indireta. Acredito que se enquadra na administração direta, porém fica vinculado a que poder? Pelas suas próprias características, e Marcelo, essa é outra questão de fundamental importância, até porque citei o Ministério Público aqui como um órgão de grande relevância na história atual do nosso país. Essa também é uma questão que eu vou levar a uma consulta jurídica bem específica, mas em primeira mão posso dizer que pelas suas características, pelo seu objetivo, pela ação que desenvolve, pelos profissionais que compõem o Ministério Público, pela organização da sua burocracia, o Ministério Público estaria vinculado ao Poder Judiciário. Então, ele não é um órgão de execução de política pública, não é um órgão legislativo de legitimação de políticas, de elaboração e de legitimação, de divulgação de leis, não é, de debate de leis. Ele é um órgão fiscalizador da ação do Estado e, pela sua composição profissional interna, nós pensamos que ele estaria ligado ao poder, vinculado ao Poder Judiciário. Mas farei uma consulta específica sobre isso para te dar, Marcelo, uma resposta bem exata nesse sentido. Tá certo? Temos ainda, então, amigos, alguns minutos. Podemos utilizar esses minutos para algumas questões ainda.
Tem uma questão para o senhor.
Pois não.
Em relação à administração pública, né, que o senhor está falando aí, e a sua visão em relação a essa terceirização que está acontecendo aí, até que ponto, o que seria fator negativo numa administração pública que impera, né, um administrador público aí que não consegue, por exemplo, levar adiante lá os seus princípios quando ele se elege politicamente? Ele não consegue desenvolver isso. O que que impera essa administração pública? A terceirização também, que influencia positivo ou negativamente nessa administração? E essa relação aí da... Por exemplo, a gente fala em burocracia, eu tinha essa visão negativa, mas eu estou vendo que, na verdade, ela não é negativa. Ela tem um lado positivo e negativo. Então, o que que seria esse mecanismo que impera essa administração? Seria a própria política em si? Ou a legislação?
Bom, primeiro vamos falar desses mecanismos, né, esses aspectos que emperram o bom funcionamento da máquina pública, mesmo mudando, né, dirigentes, eleitos, etc., a cada período. Bom, eu diria que há vários fatores, há vários aspectos, né? Um aspecto já, de certa forma, é comentado na apostila, é o aspecto histórico, a herança, vamos dizer assim, né, que esses órgãos públicos têm ao longo do tempo, né, vem de uma herança, e aí a gente pode analisar hoje com bastante clareza, porque temos o tempo já decorrido, olhando a origem do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, como nós vimos na apostila, ele se inicia de uma forma tipicamente patrimonialista, né? O Estado é praticamente o dono do território, né? A propriedade no Brasil é concedida pela coroa portuguesa a determinados indivíduos para que explorassem essa terra nova. E o Brasil foi se constituindo assim. Então, o Estado tendo um poder enorme sobre a própria sociedade civil. E quando o Brasil entra numa fase de desenvolvimento capitalista, o Estado também interfere sobremaneira, né, no modelo de capitalismo que a gente foi, ao longo do tempo, construindo. Então, um dos fatores que, digamos assim, emperram o bom funcionamento da máquina pública é a sua própria história, a sua própria herança. Essas marcas não desaparecem rapidamente assim. Mesmo que tenham sido, esses órgãos tenham sido criados há muito tempo. Mas vai passando de geração em geração e as pessoas vão aprendendo a fazer as coisas daquela forma e vão passando para os outros e essas marcas vão ficando. Então, desmontar certas práticas é algo que se precisa ter muita coragem e muita força política para isso, né? Porque há muitos interesses econômicos, inclusive, que se solidificaram ao redor desse tipo de funcionamento da máquina pública. Então, infelizmente, sabemos nós, hoje, vemos diariamente na televisão, por exemplo, né, nos telejornais, muitos empresários que preferem comprar, entre aspas, né, fazer a corrupção do funcionário público do que entrar numa verdadeira disputa concorrencial com outros empresários para ver quem presta o melhor serviço, quem tem o melhor preço, etc. Então, ele prefere fugir dessa disputa e comprar, aliciar o funcionário público que toma a decisão, que faz a licitação, etc., etc. Então, isso já é um vício, né? Não só no Estado, mas na sociedade brasileira. Isso já é um vício. Bom, então tem o aspecto histórico. Há o aspecto técnico também. Durante muito tempo, a nossa burocracia pública não era muito profissional. Então, durante muito tempo, ela trabalhava por tradição, com procedimentos antigos, sem uma intenção de melhoria, de mudança, sempre fazendo as coisas daquela mesma maneira. Então, há aspectos que enterram, que são aspectos técnicos. Né? Hoje temos cursos de administração, vocês estão sendo nossos colegas hoje, estão vindo para fazer o curso de administração conosco. A administração hoje é algo mais respeitado, mas nem sempre foi assim. Para termos uma ideia, a primeira escola de administração de nível superior no Brasil foi criada em 1952, quando em outros países, desde o início do século passado, ou seja, 50 anos antes, já existiam boas escolas de administração. Né? Nós começamos muito tarde, então nós profissionalizamos, estamos ainda profissionalizando a administração pública lentamente. Então esse é um aspecto também, eu diria, que emperra a administração pública. Agora, evidentemente, quando você diz a questão política, não podemos esquecer a qualidade de nossos homens políticos, né? Dos políticos profissionais no país. Né? A qualidade dos candidatos, daqueles que são eleitos, ainda deixa, em maioria, claro que não são todos, mas a maioria deixa muito a desejar ainda. E, como vivemos num regime democrático, o político que vai eleito, né, ele vai ocupar um cargo, vai ser deputado, senador, etc., é claro que ele tem uma influência no funcionamento da máquina pública. Né? Tem uma influência e é salutar que tenha. Mas se for um político de alta qualidade, de alto valor moral, ético, de boas intenções, etc., a sua influência na máquina pública é uma influência positiva, seja criticando para melhorar, né? Seja apontando novos caminhos, seja ajudando a profissionalizar essa máquina pública. Mas quando são políticos de uma qualidade não desejada, eles querem manter os velhos vícios da administração pública brasileira. Porque, de alguma forma, há grupos que têm vantagens com isso. Infelizmente, que não é a maioria da população. Né? Então, eu diria fatores históricos, fatores técnicos e fatores políticos. Eu sou mais objetivo nesse sentido. A qualidade dos nossos profissionais da política, né? Dos políticos que se elegem. Temos que ter cada vez mais atenção na hora de darmos o voto. Estamos em ano eleitoral. Né? Porque isso tem um impacto na nossa vida muito grande. Né? Há hoje uma crença falsa de que deixa para lá, estou desiludido, não quero mais saber de discutir política, não me interessa, vou lá no dia da eleição, voto em qualquer um, ou simplesmente não voto em ninguém. Enfim, quanto mais atitudes desse tipo nós tivermos, mais impacto negativo na máquina pública, como nós estamos vendo nessa disciplina, e os serviços decairão. Então, os maiores prejudicados seremos nós mesmos. Né? Então, isso dá um impacto muito grande na administração pública. Por fim, a sua questão sobre terceirização. A terceirização é um instrumento de gestão muito utilizado, principalmente a partir dos anos 90, em empresas privadas, em empresas públicas também, visando, na maioria das vezes, diminuir o custo de funcionamento. Mas temos que ter uma atenção muito grande com a terceirização. Não podemos, hoje já há esse entendimento, no início dos anos 90, a moda era terceirizar tudo, tudo que era possível. Né? Mas já temos o entendimento hoje que uma terceirização sem critério pode piorar muito o funcionamento da máquina e, principalmente, a qualidade do serviço que se presta. Então, hoje precisamos analisar caso a caso. Estamos vendo, inclusive, só para dar um exemplo do momento, bem do momento, no caso da Argentina, a maior companhia aérea da Argentina, ela foi privatizada, entrou num caos terrível, né? Falência praticamente total. Hoje o país está quase que parado, porque a Aerolíneas Argentinas é que faz a grande comunicação de transporte aéreo da Argentina com o resto do mundo, e voltou agora há pouco para o Estado novamente, porque a iniciativa privada praticamente destruiu a empresa. Né? Então está um caos aéreo, agora não é mais no Brasil, é na Argentina, mas por outra questão, não questão de controladores de voo, como foi o nosso caso, mas questão de administração, não é? De serviços públicos. Quem deve prestar o serviço? A empresa privada, por concessão, é? Vamos privatizar nossas empresas públicas ou a administração pública? Não podemos dizer que uma das soluções é sempre a melhor. Cada caso é um caso. Mas no início dos anos 90 se acreditava que deveríamos privatizar tudo e terceirizar todos os serviços. Hoje já temos um entendimento mais adequado, mais crítico nesse sentido. Bom, estamos chegando então ao encerramento de nossa videoconferência. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo suas dúvidas, tentando responder às suas questões. Algumas passam a ser nossas também, porque vamos pesquisar para a melhor resposta. Qualquer dúvida que permaneça ou que surja no decorrer da elaboração do trabalho, não esqueçam que vocês contam com nossos tutores. Valham-se dos nossos tutores, eles estão muito bem preparados e motivados para esse trabalho. E gostaria também de relembrar os prazos de nossas atividades, principalmente a partir da próxima semana. Ok? Então, um grande prazer, repito, estar com vocês aqui, dando apoio na nossa disciplina Administração Pública e boa sorte, bom rendimento nos trabalhos que estão sendo elaborados. Então, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelas perguntas. Muito obrigado.